Iríamos começar. Mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao Grupo de Trabalho das Audiências. Estamos a falar da audiência com a empresa Mecanidráulica. Estamos na presença dos senhores Joaquim Gomes, Rui Gomes, Manuel Gomes e Maria Teresa Pontes. Estamos aqui, como sabem, naquela que é a casa que vos representa com todo o gosto e a honra, e portanto é também com todo o gosto e honra que vos recebemos para vos ouvir, tentar perceber aquilo que vos traz cá e, com isso, ajudar também, de alguma forma, a agilizar e a melhorar aquilo que possa ser a nossa ação enquanto parlamentares, bem como tentar-vos encaminhar naquilo que melhor puder dar resposta aos vossos problemas. Esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, porque estamos no seio do Grupo das Audiências da Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mas ficará um registro de memória futura para todos os senhores deputados que queiram acompanhar a audiência, a situação e o desenrolar dos acontecimentos, poderem ter à sua disposição tudo aquilo que aqui for dito e tudo aquilo que nos for transmitido. Se, a posteriori, nos quiserem fazer chegar mais alguma documentação sob o formato digital, têm os contactos desta Comissão, podem sempre fazê-lo, são sempre muito bem-vindos. Dar apenas nota também que, para além dos senhores, que são muito bem-vindos, como vos disse, estão presentes os deputados João Viegas, do CDS-PP, o deputado Fernando Jesus, que já conhecem, do Partido Socialista, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, também como coordenador deste grupo de trabalho. Não sei se, entretanto, mais algum deputado do grupo de trabalho se irá juntar. Infelizmente ou felizmente, há um conjunto de reuniões a acontecer em simultâneo e em paralelo, e, portanto, nem sempre é possível estarmos todos em todo o momento, mas por isso também estes registros a ficarem à disposição de todos. Dar-vos apenas nota também que nós temos este tipo de reuniões estruturadas até pelo limite horário que cada um de nós tem na sua agenda, e, portanto, o que é que eu iria propor? Que pudessem usar de 15 minutos iniciais para expor a situação, os senhores deputados poderiam depois usar de 5 minutos para usar, seja para alguma pergunta ou alguma reflexão, e dar-vos então uma última palavra durante mais 15 minutos para responderem ou mais alguma ideia que queiram transmitir para além daquilo que já disseram no início. Nós percebemos que a vossa solicitação tem a ver com um conjunto de problemas operacionais e financeiros que estão a enfrentar. Portanto, era sobre esta matéria ou outras que entendam relevantes que vos dávamos a palavra. Pedia só para se irem identificando à medida que um dos senhores intervenha, para efeitos da gravação e de reconhecimento de quem diz o quê. Mais uma vez, agradeço a vossa presença.
Portanto, antes de tudo, agradecer-lhes a disponibilidade para nos atenderem e a paciência que vão ter para nos ouvir, porque, na verdade, isto não será senão por uma boa causa e no interesse nacional. Por essa razão é que nós estamos aqui. Senão estaríamos noutro lugar. Este será o último adulto e será, digo, a última tentativa que eu vou fazer para salvar uma série de negócios que tenho em mãos, porque outros tive medo que os portaria. O último foi no dia 22 de dezembro. Cheguei da Arábia Saudita e do Omã com uma série de perspectivas e tive que dizer a um cliente francês que não lhe fazia um forno para o Brasil, não obstante o cliente pagar um adiantamento. Eu estou a começar pelos factos. Porquê? Porque não consegui uma garantia bancária nem um seguro de caução. Um mês antes tinha preterido para a Ilha de Reunião um negócio de 6,7 milhões de euros de mão de obra. Teria neste momento 85 ou 90 pessoas, das quais alguns quadros superiores, 7 a 8 casos de quadros superiores. Também, pela mesma razão, não conseguir uma garantia bancária ou um seguro de caução para receber um adiantamento. Isto é doloroso. Nós temos aquilo que as empresas portuguesas não têm, que é mercado seguro no mercado externo, numa área que não tem concorrência. Nós estamos ligados à engenharia e ao ambiente, passando pelas renováveis e pelas alternativas, porque nem todas são renováveis, como a maior parte das pessoas lhe chamam. Estamos em mercados externos desde há muitos anos e temos deixado cair os negócios porque fomos dilapidados em 2008 e 2009 por empresas nacionais que se tornaram insolventes. Ficámos sem cerca de 4 milhões de euros. A última foi a falência de Alberto Mesquita. Portanto, esse dinheiro fez-nos muita falta, porque nós éramos uma empresa que comprava empresas que encerraram. Nós tínhamos 3 unidades produtivas, 2 delas são empresas que foram encerradas pelos seus proprietários. Uma que deslocalizou em Viana do Castelo, deslocalizou para a Polónia, para a Roménia. Nós comprámos instalações e reativámo-la. Outra foi uma empresa que se tornou insolvente em Vila Meã e nós comprámos e reativámos. Fizemos investimentos, modernizámos, criámos emprego e quando estávamos no auge, digamos, da nossa carreira, com um crescimento razoável, 10%, 15% ao ano, mas um crescimento sustentado e perfeitamente estruturado, fomos dilapidados, como lhes disse, em cerca de 4 milhões de euros. Como tínhamos consciência de como a crise está a avizinhar, tentámos todas as portas para conseguir um PME Invest, que estranhamente nos foi recusado. Mandámos cartas ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Ministro da Segurança Social, tivemos reuniões com a Segurança Social no Ministério da Economia, toda a gente nos recebeu bem, mas a verdade é que não conseguimos obter resultados. O último lugar para nos enviaram foi para a Norgrant e nós pedíamos tão simplesmente isto para evitar tudo isto que está a acontecer neste momento. 750 mil euros, com garantia real, não queríamos nada sem garantia real, nem queríamos hoje, sem prazo de carência e com 5 anos para pagar, começando a liquidar as prestações no mês imediato ao empréstimo. Isto porquê? Porque tínhamos um contrato para a Ilha de Guadalupe, hoje estávamos a montar uma central térmica, tenho aqui o contrato, com uma encomenda de 1 milhão de euros de mão de obra, tenho aqui o contrato que apresentei na altura ao Ministério da Economia, e que hoje o cliente pagaria 75 dias, fim de mês, dia 10. Para que os senhores tenham uma ideia do que isto representa, 75 dias, fim de mês, dia 10, significa só isto. Eu emito uma fatura hoje, dia 10 de janeiro, começa a contar 75 dias no dia 1 de fevereiro. Como os 75 dias se fazem ao dia 15 de março, de abril, o dia 10 já passou e eu vou receber em maio. Ora, não se consegue colocar 30, 40 ou 50 pessoas daqui em Guadalupe, nas Caraíbas. Cada bilhete de avião custa 2.060 euros ou 2.200, consoante a companhia. 40 pessoas ou 30 pessoas têm 4 ou 5 viaturas de 9 lugares. Tem que se pagar um mês adiantado. Os hotéis têm que se pagar adiantado. Não levamos daqui gruas, não levamos daqui máquinas elevatórias. Temos que pagar tudo lá há 30 dias e temos que fazer cauções. Ora, eu precisava de fundo de maneio, na altura, no mínimo, de 300 a 400 mil euros. Não consegui um PME Invest. Também ninguém me explicou porque é que não me foi concedido. Também ninguém me explicou. Não obstante eu ter pedido uma explicação, eu tive o cuidado de dizer na Norgrant que esse financiamento era fulcral para a empresa, porque nessa altura ainda respirava bem. Mas eu sabia, com o que nos tinham tirado, que nós, a curto prazo ou médio prazo, teríamos dificuldades financeiras graves. Porque tínhamos leasings, tínhamos contas calcionadas, que tínhamos transformado em mútuos para poder evitar a subida dos spreads que se avizinhavam. Portanto, tentámos garantir, digamos, fixar os juros e os spreads e estávamos a cumprir pontualmente, não tínhamos incidentes. Curiosamente, no fim de outubro ou no início de novembro, a Norgrant pediu umas contas de 2009, isto passou-se em 2009. Não há nenhum empresário, a não ser louco ou aldrabão, que no ano em que está a decorrer o exercício, tenha em outubro ou em novembro as contas fechadas. Como consequência, nós mandámos para todos os fornecedores circulares a pedir que nos enviassem... Bom dia. A pedir que nos enviassem todas as faturas do mês de dezembro e de novembro, teriam que estar na nossa empresa até 5 de janeiro, sob pena de nós não as considerarmos nesse exercício. Eu tenho aqui outro, minha senhora. se não considerarmos esse exercício. O que acontece? A 15 de janeiro nós tínhamos as contas fechadas. E tínhamos o IES pago, as contas certificadas, e fomos levá-las à Norgarante. O PME Veste 5 ficou suspenso, porque iria entrar ao 6, e em abril foi mudada uma novidade que eu, com a qual eu já contava. Não podia ser atribuído para a PME Veste, porque nós tínhamos um apontamento no Banco de Portugal. Eu só tive uma resposta. Hoje tenho um, amanhã, felizmente, vou ter muitos. Porque os senhores sabiam, eu preveni. Hoje tenho um, amanhã vou ter muitos. Tentei voltar à carga e paguei aos bancos 100 mil euros de juros adiantados para suspender contratos. Só à Banif paguei 57.300 euros para suspender um leasing imobiliário de uma unidade que comprámos em Vila do Castelo e que mais que duplicámos para criar emprego. O que é verdade é que suspendemos por 6 meses na expectativa de que nos fosse atribuído o PME Invest. Curiosamente, os meses foram passando e os prazos que nos foram concedidos foram ultrapassados mais uma vez e nós ficámos sem um dinheiro que até podíamos ter utilizado como fundo de maneio, com incumprimento, é verdade, mas que podíamos ter utilizado como fundo de maneio para relançar a empresa. Ficámos sem esse dinheiro mais. Ninguém nos explicou. Isto é um país onde não se explica nada. E as coisas sabem-se depois. Ora, não pode ser. Nós não podemos continuar esta situação. Nós, o ano de 2009, preterimos cerca de 3 milhões de euros. Foi o melhor ano que tivemos, desde que somos a empresa. O ano de 2009 foi o melhor ano que tivemos. Tivemos 1 milhão 360 mil euros de resultados líquidos. Entregámos esse dinheiro inteiramente ao Millennium. Porquê? Porque o devedor tinha um factoring dado por Millennium e não pagou 868 mil euros. Dos 2 milhões que nos ficou a dever, não pagou 868 mil euros. E como era a minha obrigação, muito antes do banco me questionar, eu fui perguntar ao banco como é que podíamos ultrapassar a questão. E o banco disse: proponha. E eu propus que, do factoring que tenho com a EFASEC, ou que tinha com a EFASEC na altura, nós queria dizer que nós éramos o principal suporte da EFASEC nos transportadores. A EFASEC, naquele tempo, hoje já pode viver, naquele tempo teria muita dificuldade em cumprir com as suas obrigações, com os seus clientes, nas áreas transportadoras, sem o nosso apoio. A fábrica de Rincon, na Geórgia, uma grande parte foi feita por nós. O coração da fábrica foi fabricado, transportado e montado por nós, que são os autoclaves. É onde são tratados os transformadores. O engenheiro Almada Louvo é administrador neste momento, com o engenheiro Alberto Martins e com o engenheiro Alberto Barbosa. E o que eu estou aqui a dizer não é confidencial e pode ser usado onde vocês quiserem. Nós fabricámos, transportámos e montámos. Éramos um parceiro de referência da EFASEC. Hoje, tive que dizer à EFASEC, isto não faço, aquilo não faço. Não faço porquê? Porque não tenho capacidade financeira para esperar, depois do projeto, 60 dias ou 90 dias para o pagamento. Não tenho dinheiro para continuar. Tenho negócios, não tenho dinheiro. Como lhes disse, em 2009 nós recusámos alguns milhões de euros de trabalho. Em 2010 recusámos mais de 12 milhões de euros de trabalho. Tenho aqui as encomendas, os senhores poderão certificar-se disso. Tenho aqui as encomendas. E neste momento estou em vias de deixar cair, passa a expressão, 22 milhões de dólares de trabalho na Colômbia, em Covanhas, na nova refinaria da Ecopetrol. Mas já chegou, apesar de não estarmos lá a trabalhar ainda, já chegou ao mercado colombiano o nome da Mecade Hidráulica. E as consultas já chegaram. Já tenho orçamentos de mais 50 milhões também para tanques, para o bioetanol. Nós operamos nesta área. Operamos nas mini hídricas, operamos nas eólicas, operamos na solar térmica e fotovoltaica, operamos na biomassa e operamos também na indústria química e petroquímica. Somos a empresa que faz para a Cepsa Espanhola, embora não represente neste momento um grande volume de faturação, a manutenção do complexo de Matosinhos. Há trabalhadores nossos que não vão à empresa, que vão da sua casa para a Cepsa, da sua empresa. Somos a empresa que fazia os transportadores, os transformadores todos para a EFASEC. Somos a empresa que fez o aeroporto de Lisboa, a estrutura metálica. Que fez a Ponte de Santarém, a parte metálica, parece que é em betão, mas é mentira. Fizemos o Retiro Parque Santarém, onde ficámos sem 1 milhão de euros. Fizemos os Floor Beam, onde passa o comboio na ponte 25 de Abril, fizemos os Floor Beam. Fizemos para a Campo Nuno Bernardo as cofragens das marchas de embarração da ponte Vasco da Gama. Fizemos a estação de Irmesinde. O que fizemos em Portugal são obras de referência. O nosso mercado está, como podem ver, aí no estrangeiro. Quando se falou em internacionalização em Portugal, nós já éramos internacionalizados. A nossa empresa já tinha uma internacionalização. Fizemos uma grande parte da fábrica de alumínio, que é até hoje a maior fábrica de alumínio do mundo, na Islândia, para a Alcoa. A maior chaminé metálica do mundo fala português. Foi feita em Portugal, construída na Maia, transportada para a Sete Nave, em Setúbal, armada lá, e uma chaminé, a maior chaminé metálica do mundo, repito, foi feita na Lisnave, na Sete Nave, construída por nós e carregada diretamente por um barco que trazia 2 gruas de 400 toneladas. Foi montada em 5 peças. Ninguém acreditou na altura em que nós sugerimos transportar desta maneira. As pessoas acharam que estaríamos todos loucos, porque isto era uma coisa inédita no mundo. Isto aconteceu. Ainda é a maior chaminé metálica do mundo. Há 2 semanas fui convidado pela Alcoa e pela Bechtel norte-americana para fornecer equipamentos para que vai ser a maior fábrica de alumínio do mundo, que vai ser feita na Arábia Saudita. 400 mil toneladas de capacidade. 400 mil toneladas de capacidade de alumínio. Toda para a indústria aeronáutica. O alumínio já está vendido, ainda não está a ser produzido, já está vendido. As possibilidades que nós temos de negócio são muitas. Eu fui, em desespero de causa, em abril, levar a uma empresa espanhola uma obra nos Camarões, uma térmica, com concessão, construção e exploração por 20 anos, levei uma empresa espanhola. Porquê? Porque não consegui uma contragarantia de 5 milhões de dólares. O cliente, o governo dos Camarões, arranjava-nos um financiamento, uma linha de crédito, para nós nos financiarmos. Tentei, mas exigia uma contragarantia. Porquê? Porque o cliente, que era a Alucan, é uma empresa do grupo da Alcoa, tinha que ter, em fevereiro deste ano, a unidade de produção de energia a funcionar. E o governo dos Camarões pagaria 10 milhões de dólares de multa se não conseguisse pôr a fábrica a funcionar. Entendeu que eu deveria dar uma conta de garantia de 5 milhões. Não consegui. A garantia ninguém me deu. O que dizem os bancos, garantia é crédito. É verdade, garantia é crédito. Um cliente que chega numa situação muito difícil, inventa um pretexto, se era por força de demanda, chega lá, tira o dinheiro e depois vai-se discutir no tribunal a questão. Isto é um facto. Isto é um facto. Mas eu não posso entender esta posição da banca. Não posso entender a posição da banca. Porque a banca, em Espanha, esteve com as empresas, esteve sempre com os serviços das empresas. Em Portugal esteve sempre à margem das empresas. Isto é uma maneira de estar da banca que não é consentânea nem com os iniciais do país, nem com o momento que se vive no mundo. Não é consentânea nem com o país, nem com o momento que se vive no mundo. A economia hoje é uma economia de risco, nós sabemos todos. Pois perdi esse negócio. Como esse, perderei outros. Perderei outros. Perdi o do Brasil, está aqui, a encomenda do cliente. Eu pedi ao cliente, é o grupo Five Stein, está aqui a encomenda, assinada, pedi ao cliente, para ser mais fácil arranjar uma garantia bancária, que fizesse favor de me dividir em 3. A encomenda eram 3,4 milhões de euros. O forno da Companhia Brasileira de Vidro Plano. A empresa chama-se Companhia Brasileira de Vidro Plano e está em Suape, no Recife. O cliente fez o favor, dada a tradição de trabalho que temos, dividir a encomenda em 3. Passou uma encomenda de 1.189.216,84, teria que estar pronta no fim de maio. E eu ia buscar um adiantamento. E com quando tivesse este adiantado, como o resto do equipamento era para o fim do ano, eu libertava uma e ia buscar outra. E depois com a outra, libertava uma e ia buscar outra. Não consegui nem uma garantia bancária em sua caução. Isto é uma delas. Na ilha de reunião, o cliente diz-me assim, ultrapassámos os pontos todos que queres. Há 2 dos quais não abdicámos. Antecipação, de 25% do contrato, mediante a apresentação de um aval bancário ou de um cheque visado. Retemos 15% em cada fatura para poder eliminar os avales restantes. Ou seja, 5% ficariam na nossa mão até ao fim. Isto são 6,7 milhões de euros de mão de obra. Esta obra tinha que estar pronta no fim de abril. Isto era de novembro a abril. Mas há 3 motores que é a MAN alemã, tem impacto sindical que representam mais 17,8 milhões de obra. Nós íamos substituir uma empresa que não cumpriu que já tinha 10 milhões de euros de penalidades para cumprir. Foi a EDF que indicou a nossa casa. Nós temos referências de 2004, 2005, 2006, naquela reunião, da central térmica que fizemos, de 5 a 2 megawatts, e foi o cliente da MAN que disse: há uma empresa em Portugal que está lá e cumpre. Chamem-nos. Ficámos mal. Sujámos a face por uma garantia bancária. Este é o da Colômbia. Já estou a trabalhar no projeto. Não sei se vou fazer a obra. Não sei se vou fazer. Porquê? Porque quando tiver que apresentar uma garantia bancária para pedir a uma empresa aqui de Lisboa, que é o Francisco António Fernandes, que está aqui na Avenida da Liberdade, que me ponha 3 mil toneladas de aço já e 2 mil toneladas em fevereiro, ele vai-me pedir uma carta de crédito ou uma garantia bancária. Eu não a tenho para lhe dar. Não tenho para lhe dar. Portanto, é mais um negócio que são 22 milhões de dólares. Este, meus senhores, é a nossa história. Esta é a nossa aflição. Eu vim aqui e pedi aos senhores para me receberem em desespero de causa. Se há alguém que tenha dado tudo para as empresas, eu posso dizer que sou um deles. Eu não quero nada. Se vocês entenderem que a empresa, na mão de alguém, é viabilizada e é recuperada, eu fico lá gratuitamente. Eu sou reformado. Eu sou reformado. Até há pouco tempo, eu conhecia os problemas todos dos trabalhadores. Se o menino foi circuncisado, se a mulher está doente, se lembra que eu conhecia tudo. Este dossiê, que eu posso deixar cá ficar, fala para aquilo que aconteceu. O que eu fiz em 2009. Não estou aqui para mim, estou aqui para os trabalhadores, a quem suspendi contratos, porque suspenderam contratos, já não aguentavam mais, e é por eles que estou aqui. Se entenderem, a empresa tem ativos de mais de 10 milhões, o que eu preciso nem para lá caminha. Os ativos, nós dá-los-emos com garantia. Em 5 anos, devolveremos tudo aquilo que nos foi emprestado. Não queremos favores. Vivemos sem favores até hoje, não queremos favores. Queremos justiça. Queremos que os senhores, como representantes, e já vi que estavam aqui mais dois senhores, e penso que estará aqui representado todo o leque de partidos que estão na Assembleia. Portanto, somos senhores, e desculpem a expressão, desculpem a rodeia das palavras, que têm a obrigação de me ajudar. Mais ninguém. Porque os senhores já são o último reduto. Eu vim aqui porque não consegui, nos outros lugares, nada. Ninguém me explica porquê. Ao menos digam, o senhor não vai ser ajudado por isto ou por aquilo ou por outro. Nós tínhamos rácios. Eu devolvi ao milénio, repito, os 868 mil euros em 2009, que a Gestinco, que é assim que se chama a empresa, de Alfragide, me ficou a dever. Paguei 166 milhões de juros desse factoring e eliminei uma conta calcionada de 200 milhões no milénio. Eu paguei em 2009 1.250.000 euros à banca. Nenhuma empresa da dimensão da nossa estava em condições de o fazer nessa altura. Claro, fiquei nu. Ao pagar ao banco, fiquei nu. E quando fui falar com o banco, porque tinha dificuldades, e disse, mas eu cumpri com os senhores. Pois, o senhor quis pagar-me depressa ao banco. Levei com este pano molhado na cara, desculpa a expressão. O senhor quis pagar muito depressa ao banco. Esta foi a resposta que eu ouvi no milénio. Alguém que, quando um devedor lhe prega um tremendíssimo soco no estômago, vai ao banco e pergunta, como é que vamos resolver isto? Toma a iniciativa. E diz ao banco, pronto, sim senhor, o senhor adianta 90% do factoring da EFASEC, eu faço factoring fácil, pontual, da exportação, deixo ficar 5% nos e 7,5% noutros, para compensar a dívida do outro. Dívida que eu não vou receber. Fiz uma transação com esses senhores em março, vendeu-me um crédito de um cliente que não tem, de 530 milhões. Fui burlado dentro do tribunal, em março deste ano. Alguém que, a troco de um perdão de 721 mil euros, vendeu-me um crédito de 530 mil, que não tem num cliente. O banco, como resposta, deu-me, depois de cumprir, quando fui pedir ajuda, para negócios reais, que o banco conhece, e sabe que nós temos uma boa reputação no mercado externo, diz-me, pois, mas não podemos, o banco não está em condições. Disse, pois, mas eu cumpri. Pois, mas você quis pagar muito depressa ao banco. Pelos vistos, o normal é pagar a 20 anos ou 30. Ou não pagar. É o que eu devia ter feito, se calhar. Portanto, eu peço desculpa, não iria mais longe. Os senhores já têm noção do drama que nós temos.
Exatamente.
E este drama é este, doutor. Eu, meus senhores, esta foi a minha última viagem para resolver este problema. Não faço mais nenhum.
Muito obrigado. Vamos então agora ouvir a opinião dos senhores deputados. Eu só vou pedir para desligar o micro. Deputado Fernando Jesus.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores colegas deputados, Sr. Joaquim Gomes e o restante membros. Eu sei que são, eu sei mais ou menos que são, já percebi, todos familiares. Eu, como disse no princípio, eu já conheço mais ou menos, enfim, conheço parte, não conheço detalhadamente os problemas da empresa, mas conheço o suficiente para reconhecer e sentir, de forma particular, os problemas que, os dramas com que diariamente estão a passar e estão a viver. Daí que eu, quando me disse que gostaria de cá vir apresentar aos seus deputados os problemas, eu disse, muito bem, tenho a consciência que os deputados não têm, certamente, a chave na mão, a chave para resolver o vosso problema, mas será sempre bem-vindo e dou convencido que também sensibilizar os seus deputados para estes problemas, isso aos seus deputados faz bem também, porque menos ficarão mais sensibilizados para ver de cada um deles, junto do Governo ou junto das entidades oficiais, o que é que poderão fazer para ajudar as empresas, que é o vosso caso. De maneira que eu quero também daqui saudá-lo e dizer-lhe que são bem-vindos, também como já fez há bocado o Sr. Presidente, da parte do PS também dizer que são bem-vindos a esta casa, e dizer que quanto nos é sensível os problemas que aí relatou, quanto nos custa ouvir aquilo que relatou, e como nós gostaríamos de, neste momento, dizer-lhe a solução é esta, está aqui, vamos resolver o problema. Infelizmente, não é assim tão fácil responder-lhe. Mas, em todo caso, eu não sei até que ponto, pois o Sr. Presidente também dirá, e os seus deputados que aqui estão também refletirão, eu não sei, o Governo acaba de lançar um programa, mais um, programa PME Invest, Crescimento. Ou Crescimento. Eu não conheço as características das condições de acesso ao programa, não sei se alguns deputados já conhecem, eu não conheço, portanto não sei, não estou em condições de poder dizer se por aqui, poderá aqui ver aqui algum tipo de ajuda a esta empresa, porque, como também já disse o Sr. Joaquim Gomes, já que tentou no passado, através do IAPME Invest, e não foi bem sucedido, por isso não sei até que ponto este programa atual tem um funcionamento que é mais acessível às empresas, para ajudar empresas, que realmente é lamentável que empresas como esta, que têm de facto trabalho, têm encomendas e depois não têm saída, não têm, porque não têm fundo de maneio, não têm liquidez para o seu dia-a-dia, para manter os postos de trabalho, para contar a matéria-prima e para satisfazer as encomendas, isso é dramático. Infelizmente não é a única situação que conhecemos infelizmente assim muitas, mas eu queria dizer-lhes que pela parte do PS tudo faremos para nos informar sobre, junto deste tal programa e de outros eventuais saídas, que eu não estou a ver quais sejam, mas tentaremos investigar, saber que saídas é que poderão estar ou que ajudas poderão obter deste programa crescimento, que eu não conheço ainda as características. O Governo tem que anunciar que estava em vigor a partir do dia 16, creio que foi esta a data que o Governo deu, mas os que já estão cá fora, as linhas, eu não os conheço, confesso que não os conheço, não sei se alguns colegas aqui conhecerão. Eu não estou a ver outra saída que não seja essa, uma vez que a banca está como está e também está com dificuldades, ela própria, de posso refinanciamento e a sua recapitalização, por isso cada vez mais é difícil o acesso à banca nos termos tradicionais, mas pode ser que aqui, eu acho que o Governo devia e deve, do meu ponto de vista, tentar agilizar estes procedimentos, pelo acesso a estas empresas que têm realmente condições de trabalho no mercado e depois, mas falta depois o que é mais importante, são fundo de maneio para trabalhar no dia-a-dia, porque é isso que, no fundo, estamos aqui. É nesse sentido que nós temos que tentar, junto do Governo, saber se está ou não está acessível neste programa, ou noutros que possa querer pensar. Porque, se não for por aí, através do IAPME, através destes institutos que já existem, exatamente para isto, para apoiar as empresas, não sei que também queria dizer mais. Em todo caso, fica aqui o nosso testemunho de compreensão pelas dificuldades, a nossa solidariedade, até se quiser, e também o nosso empenhamento no sentido de vermos em conjunto o que é que poderemos fazer, e neste momento não posso dizer mais nada a não ser que acompanharemos com todo o interesse esta vossa situação, para ver até que ponto podemos também nós próprios ajudar a sair da situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Viegas.
Muito obrigado.
em primeiro lugar também cumprimentar-vos, agradecer a presença e a exposição que foi feita. Como é óbvio, a situação quer da, que foi descrita, quer da, desta empresa em particular e de muitas empresas que existem em Portugal que têm efetivamente condições e que, devido a várias circunstâncias de mercado, têm neste momento estes constrangimentos. Quer em relação à banca e, no vosso caso, também em relação a esta linha de apoio. Isto porque, e compreendo isto, e muitas das vezes muitos dos empresários no dia-a-dia até por diversas formas até, no meu ver, são mal interpretados e muitas vezes acusados de determinadas injustiças em relação ao esforço que fazem para desenvolver as suas empresas e para criar condições até... De, neste caso no, e no vosso caso em termos de internacionalização, porque só o mercado nacional a determinada altura seria insuficiente para poderem continuar a desenvolver a vossa atividade, e portanto, há uma certa injustiça quando se olha para muitos dos empresários em Portugal. Em relação, queria aqui também aproveitar por dizer uma coisa, e disse que esta seria a última tentativa e é talvez um primeiro apelo, que não desista para já, porque efetivamente aquilo que foi dito e que na exposição que fez eu não consegui perceber, a linha de crédito que se candidataram, quando é que foi recusada, em termos temporais? Exatamente, e portanto após isto, e desculpem lá que o diálogo não foi feito da vossa parte nenhuma. É só porque é importante.
Depois tentámos, como lhe disse e como expliquei aos senhores, tentámos limpar os incidentes no Banco de Portugal pagando juros adiantados aos bancos, pagando prestações que estavam em atraso, para que fossem limpos os incidentes do Banco de Portugal. Não tivemos resposta, de parte nenhuma. Obviamente que os incidentes voltaram e estão lá. Hoje, para concorrer a qualquer destas linhas, se isto se mantiver a situação anterior, terão que estar limpos. Para estar limpos é preciso dinheiro. Se limpar a situação do Banco de Portugal, é preciso dinheiro. Quer dizer, ou se acredita na empresa, se analisa a empresa e se acredita na empresa, ou não se acredita. Quer dizer, já não temos tempo para mais. Quando eu digo é o último, porque na verdade a Assembleia da República foi o último reduto. Foi a última coisa que eu encontrei, o último lugar que eu encontrei, onde pudesse encontrar algum apoio. Compreendes, Sr. Deputado?
Não, eu peço mais uma vez, mas porque era importante, e ainda encontro aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu penso que, até porque houve uma alteração no governo e foram realmente anunciados mais recentemente, penso que há aqui uma oportunidade, não conhecendo em pormenor, foi feita a exposição, mas como é óbvio, há uma comissão que analisa caso a caso, e portanto esse é um trabalho que terá que sempre ser feito, e eventualmente há aqui uma nova possibilidade que se abre, da parte, neste caso, do Grupo Parlamentar do CDS, aquilo que vamos certamente fazer é uma pergunta no sentido, porque não será só em relação à vossa empresa, mas neste caso concreto, aquilo que poderá efetivamente ser feito em conjunto com as empresas que vivem em situação, no vosso caso, e empresas que têm situações idênticas à vossa, e que, portanto, é importante também por parte do Governo ter uma preocupação, uma sensibilidade, porque aqui é de facto isso que se trata. E, portanto, da nossa parte, é esse que o compromisso que, à partida, temos desde já e, como é óbvio, fazer chegar junto à empresa aquilo que for resultado destas nossas perguntas.
Muito obrigado, deputada.
Muito obrigado.
Deputada Agostinho Lopes, vou só pedir para desligar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agostinho Lopes, Grupo Parlamentar do Partido. Partido Comunista Português. Eu gostaria de começar por vos cumprimentar, pedir-vos desculpa pelo atraso com que cheguei a esta audiência e saudar a vossa coragem em vir aqui frontalmente colocar o problema da empresa. Julgo que não é fácil, mas julgo que se mais empresas o fizessem, provavelmente algumas coisas poderiam ter outro caminho. Nós estamos perante uma situação geral, infelizmente no nosso país, e era bom que fosse a vossa empresa, fosse o único caso, infelizmente não é. É um problema repetido por muitas e muitas e muitas situações. Há muito que colocámos este problema da ruptura das cadeias de pagamento e o inevitável consequências ao nível das empresas, não colmatado com o funcionamento do mercado de crédito bancário, portanto, o funcionamento do setor bancário. É uma situação que naturalmente vinha de trás e que se foi agravando à medida que a crise se foi agravando. Julgamos que há um claro atraso das medidas do Governo para responder a este, que há muito vimos considerando o principal problema hoje, de facto, da economia portuguesa. É, de facto, este problema da liquidez da economia real, da economia das empresas. E este atraso está manifesto no número de alertas que vêm sendo feitas, inclusive nesta casa, sem resposta adequada da parte do Governo. E, particularmente, dos membros do Governo, com particular tutela sobre estas questões, nomeadamente o Ministro da Economia. Da nossa parte, levantámos estas questões. A primeira vez que o Sr. Ministro da Economia cá veio, em agosto passado, tornámos a levantar em outubro, levantámos no debate orçamental, inclusive com uma pergunta ao Primeiro-Ministro, foi uma pergunta que no debate da apresentação do Orçamento do Estado colocámos ao Primeiro-Ministro, o que é que estava em curso, medidas existiam para responder ao problema da liquidez das empresas. No debate orçamental com o Ministro da Economia tornámos a levantar a questão e os resultados são parcos, são poucos. Nós sabemos que há estas questões fundamental, liquidez, crédito das empresas e o problema de funcionamento das garantias bancárias, com particular consequências para empresas que exportam, trabalham no exterior, mas também no interior temos cartas de empresas que levantar esta questão e, do nosso ponto de vista, as soluções são claramente insuficientes. E são claramente insuficientes porque deixam ao livre arbítrio da banca a resolução destas situações. E a banca vai decidindo, num quadro em que está, nas quadro de dificuldades em que tão bem enfrenta, em geral, a decisão não são boas. E assim temos uma moratória, por exemplo, às anteriores linhas de PMI Invest, que não funcionam, para uma grande parte das empresas, porque a banca não decide, basta um pequeno incidente para que elas não acionem a moratória, e até temos casos de queixas de empresários, de pequenos empresários, em que nem incidentes tinham com a banca e nem assim lhes foi criado. E depois temos o problema das linhas de crédito, que são muito importantes, certamente, mas não resolvem o problema do funcionamento do mercado de crédito, como deviam estar a funcionar. Nós há muito consideramos que o banco público, a Caixa Geral de Depósitos, deveria ter aqui um outro papel e para ela deveriam ter sido canalizados claramente meios financeiros, inclusive do empréstimo que foi contraído ao exterior. Dissemos-lo ao Sr. Primeiro-Ministro, que era inclusive uma questão que deveria ser revista nas negociações com a Troika. Sem a qual todas as soluções que vão sendo apontadas, como ainda as notícias de ontem evidenciam, não resolvem nenhum problema da economia do país, não resolvem sequer o problema do déficit. Não há resolução dos problemas portugueses para uma política que afunda a economia real, fecha empresas e faz crescer o desemprego. Não há. Está mais que demonstrado exteriormente e interiormente. E esta é a questão central. E esta é a questão central do nosso ponto de vista. que é que eu gostaria de vos dizer ainda? Dizer-vos que, da nossa parte, nós iremos questionar sobre o vosso caso, julgamos, e há outros casos, outras situações, o Sr. Ministro da Economia. Ele estará cá na próxima terça-feira, será certamente uma oportunidade de pôr o vosso problema, um problema exemplar, no sentido, sobretudo, de uma empresa que tem fortíssimas encomendas no exterior, e procuraremos, por esta via, naturalmente, pressionar quem tem condições para responder ao problema. E é claramente o Governo, particularmente o Ministério da Economia. Gostaria de vos colocar ainda uma questão. Provavelmente cheguei tarde, terão dito alguma coisa nesse sentido, mas gostaria de vos perguntar. Se tomaram iniciativas junto do Ministério da Economia, de algum departamento do Ministério da Economia, concretamente a Direção Regional de Economia do Norte, e qual a resposta que tiveram relativamente à solicitação que fizeram. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do vosso tempo para tecer algumas considerações e fazer algumas perguntas. Eu há pouco estava a questionar qual era o código de atividade económica da empresa, porque eu estou aqui com o PME Crescimento e estava a tentar perceber até que ponto é que era uma das características da elegibilidade, porque está aqui a lista dos códigos de atividade económica das empresas que podem ser elegíveis dentro desta linha. Não conhecendo também em profundidade e a 100% tudo aquilo que é a mecânica, sendo que há aqui algumas especificidades em relação a alguns incumprimentos passados que agora era preciso dirimir, mas ainda assim nós percebemos o drama de uma empresa que tem oportunidades de negócio, que tem capacidade de gerar valor acrescentado, tem capacidade de gerar volume de exportação e apenas por alguns instrumentos financeiros e bancários nem sempre consegue potenciar as oportunidades de negócio que o seu know-how e a sua credibilidade junto do mercado proporcionam. Sabemos que este é um exemplo entre, infelizmente, vários que existem no país e que com isto, naturalmente e evidentemente, têm um objetivo e, infelizmente, concreto e feito de travão no desenvolvimento das suas atividades económicas. Quais são as minhas preocupações e também quais são as minhas questões? Naturalmente, há aqui a preocupação de potenciar um conjunto de oportunidades de liquidez que permita a atividade empresarial, que é viável, que tem oportunidades de negócio e com isso gera valor acrescentado, que não fiquem pelo caminho. Penso que essa tem sido uma preocupação do atual governo, de assegurar o máximo de instrumentos para que não seja por falta de oportunidade que essas empresas deixam de operar e deixam de criar riqueza. Porque estas são as empresas que ajudam o país a ultrapassar a situação de crise que está a viver. Sendo certo que a crise não foi certamente gerada pelas empresas que criam valor, mas vão ser estas empresas que vão ajudar o país a criar o seu valor e ultrapassar a sua crise. Portanto, esta linha de PME Crescimento, que não sei se diretamente poderá ser a solução, mas é pelo menos no espírito aquilo que é o objetivo, que é dotar as empresas de maior liquidez, maior capacidade de injetar meios de operacionalizar as suas atividades e com isso gerar valor acrescentado que lhes permitam ultrapassar as dificuldades financeiras que hoje em dia, infelizmente, vão sofrendo. Direto ou indiretamente, porque neste caso indiretamente, ao não existir, como dizia, acesso às garantias bancárias ou ao seguro de crédito, naturalmente, o acesso também à atividade, em alguns casos, fica condicionado. Nós percebemos o drama e a insuficiência que isso pode gerar na atividade. Sabemos também que o atual governo, e isso é uma das perguntas que eu lhe queria deixar, criou um gabinete de crise, mesmo junto ao IAPMEI. Há mecanismos para poderem ser apresentadas estas questões, para tentarem dirimir instrumentos que possam ser colocados à disposição das empresas. E a minha questão é, eu já percebi que não puderam ter acesso ao PME Invest, mas em 2010. A minha pergunta é, com o atual governo já houve oportunidade de fazer chegar estas preocupações ou tentar perceber que novos instrumentos é que estão à vossa disposição? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ao nível das oportunidades de negócio, que tipo de apoios têm tido ou não têm tido ao longo dos últimos anos? Porque agora que vemos este tipo de instrumentos serem apresentados, ou pelo menos serem robustecidos, porque o PME é crescimento, estamos a falar de uma linha de apoio de 1,5 mil milhões de euros, em que, em alguns casos, eu estava aqui a tentar ver mais alguns pormenores, dependendo da especificidade, podem ir de apoio para microempresas na ordem dos 25 mil euros, que certamente não é aquilo que necessitam, mas pode chegar, noutros casos, a 1 milhão e 500 mil euros, e aí se calhar já poderia dar alguma resposta em algumas vertentes, sendo que há aqui operações destinadas, por um lado, a investimentos em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos, e por outro, ao nível também da, do reforço de fundos maneios e capitais permanentes, que ao fim e ao cabo é um pouco a resposta daquilo que precisam para poder apresentar as tais garantias para potenciar o acesso a negócios. Há este conjunto de instrumentos, pelo menos em espírito, aquilo que nós percebemos é que querem dar essa resposta direta à operacionalização das atividades económicas e empresariais como a vossa, que é um exemplo. Agora falta saber se é elegível neste quadro ou eventualmente num outro que exista já ou que possa vir a ser criado. E, portanto, estas são as minhas dúvidas, com uma garantia, e era isto que eu agora também gostaria de deixar para finalizar, que é a nossa disponibilidade de, para além da audição, das perguntas que nós possamos fazer nesta casa, e penso que este é o nosso dever, e portanto saudá-los também pela coragem e disponibilidade de vir aqui expor a vossa situação, é a nossa disponibilidade de fazer chegar ao Governo a informação concreta do que se está a passar, usando o vosso exemplo, e perceber que instrumentos é que podem ser colocados à vossa disposição ou de outras empresas em situações similares, para que tenham resposta para a vossa capacidade de gerar negócio, que ela própria intrinsecamente já existe. E eu penso que se nos puderem fazer chegar, para além desta apresentação, se nos pudessem fazer chegar esta e outras informações em formato digital no mais curto espaço de tempo possível, eu penso que se calhar ainda antes da audição do Sr. Ministro da Economia na próxima semana, nós poderíamos fazer chegar ao Governo essas informações, e eu comprometo-me, enquanto deputado do Partido Social Democrata, em fazê-lo junto do Ministério, para, sobretudo até para perceber, não só no vosso caso, mas em todos os casos similares, que instrumentos é que podem ser colocados à disposição para que as empresas que têm capacidade operacional não fiquem restritas àquilo que são as oportunidades de acesso ao financiamento bancário por si, sabendo nós que, apesar de tudo, há aqui um contexto de constrangimento desse mesmo acesso. São os tempos e os momentos que vivemos. Infelizmente, nem todos somos responsáveis por isso, mas todos somos testemunhas disto mesmo e do tempo que vivemos. Mas esse compromisso eu assumo perante vós, e portanto, se me puderem fazer chegar e eu irei-vos dar o meu contacto direto, eu comprometo-me a retransmitir a vossa situação para perceber que instrumentos é que estão colocados à vossa ou à disposição de outras empresas, porque não seja por falta de acesso a instrumentos que as empresas deixam de ter oportunidades de negócio. Esse não é o espírito de desenvolvimento da nossa economia, nem pode ser esse o espírito para ultrapassar a atual crise que estamos a viver. E, portanto, era a disponibilidade que eu vos queria deixar. Penso que, e agora vestindo também outra vez um pouco a pele de coordenador, estas reuniões servem para isto mesmo. A Assembleia da República é a casa que vos representa todos os dias. E o nosso objetivo é ouvir-vos e representar-vos e ter consequência tudo aquilo que sejam os problemas que nos são colocados. E nós, enquanto deputados, aquilo que entendemos como útil nestas reuniões é a capacidade de buscar mais informação, melhor conhecimento da realidade objetiva e depois podermos agir sobre essa mesma realidade, porque certamente os senhores não estariam aqui, seja em fim de linha, esperemos nós que não seja o fim de linha, não estariam com esse espírito se não fosse para tentarmos que isto tivesse consequência. Nós não queremos fazer disto um momento fechado, nem isto é um ponto de chegada. Queremos que seja um ponto de partida para tentarmos perceber o vosso problema e percebermos que instrumentos é que podem ser colocados à vossa disposição, como à disposição de outras empresas viáveis, para desenvolverem a sua atividade. E, portanto, penso que é importante também percebam que a nossa disponibilidade não é para fazermos aqui um número de momento dizer que tivemos esta reunião porque tivemos. É tentarmos perceber realmente o que se passa para tentarmos agir sobre essa mesma realidade. Portanto, esse é o nosso compromisso, penso que é de todos, não estou a falar apenas enquanto coordenador, penso que todos os grupos parlamentares têm esse espírito, o meu certamente irá dar subsequência, e esta comissão tem tido esta preocupação e tem feito com muito gosto este tipo de reuniões, porque entendemos nós que este é o espírito da Assembleia da República enquanto casa de todos e para todos. Portanto, sintam-se com este conforto de que a vossa viagem, por um lado, não é em vão, porque não acabou aqui o vosso contacto connosco e vamos procurar dar seguimento àquilo que são as vossas preocupações. Portanto, dava-vos agora a palavra para responderem as perguntas e as reflexões.
Boa tarde, meu nome é Rui Gomes. Eu só gostaria de fazer algumas considerações, nomeadamente no que diz respeito à linha PME Crescimento. Ela existe, felizmente, para as empresas que estão bem e permite que essas empresas que estão bem que não se tornem empresas más porque têm acesso efetivamente a fundos de maneio que as outras empresas não têm. O que me parece que faz falta no país é uma linha de PME recuperação, portanto, recupere verdadeiramente as empresas. Uma das questões do PME Crescimento é que a empresa não deve ter incumprimento nem com a banca, nem com a segurança social, nem com o fisco. Portanto, a nossa empresa tem... Perdão?
Aplica-se a quem é possível.
Exatamente. A nossa empresa, particularmente, tem uma dívida ao Estado, DIVA, resultante de DIVA, resultante também das cobranças que não foram feitas, portanto, há 2 milhões de euros, uma empresa que não pagou e que esse IVA terá que ser entregue na mesma ao Estado. Nós tentamos fazer um acordo, um pedido de pagamento em prestações, dando de garantia um bem, portanto, que são as instalações da empresa, que estava desonerado. Descobrimos, entretanto, que, erradamente, que foi feito um arresto de outra empresa que não tem nada a ver com a nossa, portanto, o arresto já estava caducado, as finanças não aceitaram esse bem como garantia, ainda assim nós demos esse bem de garantia, portanto, fizemos uma hipoteca voluntária a favor das finanças, para termos condições para poder ter uma servidão e assim fazer um acordo de pagamento em prestações. Empresas que estão com dificuldades, que tomam este género de iniciativas, que não existe possibilidade de aceder a uma recuperação em tempo, que mesmo que seja entregue uma garantia real, que o próprio Estado exige o pagamento em 12 prestações, incluindo multas e juros absurdos, torna-se praticamente insustentável de fazer o que quer que seja. Portanto, eram as minhas únicas considerações que eu queria... Acho que o Estado deveria, principalmente diz respeito ao Ministério das Finanças, deveria rever as questões dos acordos que faz de pagamentos de dívidas, porque devia entender que se essas dívidas existem, não é porque os empresários não querem pagar, mas é porque têm dificuldades. E se têm dificuldades para pagar os salários, também têm dificuldades para pagar os impostos, porque não cobram, não conseguem cobrar para pagar esses impostos. Portanto, era a única consideração que eu queria fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Agradecer então mais uma vez a vossa presença. Como vos disse, se nos puderem fazer chegar... Sim, sim. Agostinho, se não se importa, então, repetir a pergunta.
Era só esta questão. Houve encontros com departamentos do Ministério da Economia, IAPMEI, Direção-Geral da Economia do Norte, ou não?
Houve, Sr. Deputado. Houve uma reunião na Rua da Horta Seca, em que estiveram presentes representantes do Ministério da Economia, do Ministério da Solidariedade e Segurança Social e do IAPMEI. Tentámos tudo e foi claro...
Peço desculpa, quando foi a reunião?
Em novembro, ao fim de outubro, novembro de 2009.
Não, mas mais recentemente não houve nada.
Mais recentemente
mas,
não houve.
Mas diligenciaram.
Tentámos estar informados através do IAPMEI, que nos foi dizendo que não havia mecanismos neste momento disponíveis para apoio às empresas. Porque não havia PME Invest, penso que é o 6 que tem, ainda em vigor, não é? Não havia dinheiro, que os fundos de capital de risco também estavam descapitalizados e, por conseguinte, não se podia, de maneira nenhuma, pensar num apoio. Nós tentámos a capital de risco também. Aliás, devo dizer que estive na SEM, que é uma capital de risco, que trabalha com a PME Capital. Fomos muitíssimo bem recebidos na SEM. Curiosamente, acharam que a nossa empresa nem tinha endividamento. Olharam para... Nós temos os balanços em CD, os últimos 5 anos estão em CD. Eu posso fazer chegar à mão do Sr. Deputado. analisados, entenderam que a empresa era viável na SM Capital, na SS Capital, e entenderam que a empresa quase não tinha passivo. Também não entendem porque nós fomos apoiados. Mas a verdade é que continuamos a ser apoiados. E, portanto, nós fizemos as tentativas possíveis e imagináveis. Fizemos-as sempre em Lisboa, não as fizemos no Porto. A única relação que tivemos com as organizações oficiais foi a Norgarante no Porto, na Avenida Boa Vista. Tudo o resto foi feito cá em Lisboa. Não tivemos sucesso. E o meu filho disse, porque é que nós temos uma dívida de IVA? Eu quero recuperar o IVA, desse perdão que fiz, quero recuperar 320 mil euros de crédito de IVA, desse devedor. Não posso recuperar. O devedor entregou as instalações, não estava a leasing, e tinha um escritório em compropriedade na Avenida Professor de Chaves, que já não tem. Eu não sei onde ele está. E as finanças não aceitam que eu faça a compensação do IVA, 320 mil, que é muitíssimo mais do que nós devemos, é muito mais do que o dobro, sem ter a nota de crédito assinada, duplicada pelo devedor, ou então a insolvência dele. O devedor não se propôs à insolvência ainda, não tem sede, não sabe onde está. Não tem sede, quer dizer, é uma empresa de artistas, mas não sabe onde está. Mas também não pediu insolvência. E nós, por que é que fomos para esta situação? Nós tínhamos sempre crédito de IVA. Eu peço desculpa, só mais um minuto. Porque isto tem que se perceber. Nós tínhamos todos os anos, crescíamos no mercado externo. Nós exportávamos 87% do que produzíamos. E aquilo que não exportávamos diretamente ia incorporado nos produtos da EFASEC. Se fosse na EFASEC Ambiente, na EFASEC Engenharia ou na EFASEC Energia. Ora, portanto, era uma empresa que exportava quase 100%. Íamos, como comprávamos com IVA e exportávamos sem IVA, nós tínhamos um crédito de IVA que ia crescendo. E esse dinheiro fazia-nos falta. Ir à banca buscar era muito caro. Não era que a banca não se atropelasse para nos emprestar dinheiro. Nós não íamos ao banco, Sr. Deputado. O banco pedia para ser recebido na nossa casa. Nós pedíamos 200 mil, o banco dizia, não querem 300 mil? Porque foi assim neste país. Também foi assim que se chegou a este escalabro. Não quer a casa e o carro e as férias, não sei o quê. Foi assim também, senhor, este calabro. Mas o banco a nós sabia onde estava. Porque nós tínhamos ativos, tínhamos tempo, ativos. E crescíamos. E tínhamos um mercado sólido. Um dia, em 2007, perdemos um reembolso à Direção de Finanças numa das compensações de IVA. Pedimos 137.500 euros. Passado 88 dias, uma senhora chamada Maria João, eu tenho memória de elefante, telefonou e queria saber qualquer coisa de contabilidade. Eu encaminhei-a para o economista. A senhora sentiu-se explicada, satisfeita com a explicação. Passado 28 dias, pediu uma disquete, ainda havia disquetes nesse tempo, com a conta de 221, não sei quantos, mandou-se. E andámos assim, e depois de duas auditorias à escrita, não foi detectada nenhuma irregularidade, duas auditorias à escrita. Em 31 de julho de 2008, perdão, de 2000, nós pedimos em 2006, aqui estou a cometer um erro, pedimos em 2006 e em 2007, em 31 de julho, recebemos 77 mil euros. O que é verdade é que nessa altura tínhamos 500 mil euros de crédito de IVA. Ou seja, andávamos a financiar o Estado. Perguntei na Repressão de Finanças como é que havia sido, peça 45 milhões cada vez, que isto é automático. E a verdade, isto resultou. Nós fazíamos a compensação e pedíamos 45 mil euros. Ao fim de 60 dias, 90 dias, o Estado, que é bom pagador, ao contrário do que muita gente diz, o Estado é bom pagador, porque é o devedor mais seguro que nós temos. O Estado é uma pessoa de bem, não é uma pessoa de mal. O Estado, as pessoas dizem, o Estado é uma pessoa. O Estado é uma pessoa de bem. Quando assume, tem que pagar. Portanto, o Estado mandava 45 mil euros. Mas como o volume do negócio crescia, crescia também o crédito de IVA. Até que um dia nós dissemos, mas como é que vamos compensar isto? A solução é arranjar uma obra ou duas em Portugal, onde possamos compensar o IVA. Má hora, senhor deputado. Metemos com gente pouco séria. Fizemos a fábrica de queijo de Actogal e fizemos o Retail Parque de Santarém. Isso foram 4 milhões de euros. Dos 4 milhões, ficámos sem 2 milhões de euros num devedor só. Depois faliu um senhor que patrocinava o ciclismo, chamado Marcelino da Silva Santos, MSS Maia Milanesa, pagava tudo, mas até as bicicletas vendeu. Bicicletas não estavam pagas, vendeu bicicletas a 30 euros de ciclismo. Ficámos sem 280 mil euros e não ficámos sem mais, porque entenderam na Agros que nós estávamos lá e não devíamos estar. Disseram, estão aqui a fazer, estamos a acabar a obra. Para poder ir ao tribunal buscar uma certidão, temos que acabar a obra. Vão-se embora e venham, senão ganham mais 130 mil euros. E depois ficámos no Alberto Mesquita, perdoámos uma dívida ao Alberto Mesquita de 951 mil euros. Para ir buscar 400 mil. Tenho aqui os cheques devolvidos. Pagou em prestações. Perdemos 2 milhões de euros de juros, que a dívida era antiga. Perdemos 951 mil euros de capital. E para receber 400 e tal milhas, porque precisávamos desse dinheiro. E a situação de Alberto Mesquita não era boa. Tenho aqui os cheques sem provisão que foram devolvidos. Não pagaram nenhum. Pior que tudo, como foi uma transação feita no tribunal. Ficámos, não podemos ir buscar o IVA, nem podemos ir buscar o IRC. Isto é um drama. Mas em relação a essa gestão, que é o devedor dos 2 milhões de euros, o cavalheiro compensou o IVA. E neste momento está, se calhar, numa quinta na Régua, onde ele vive, a apanhar sol ou aconchegado numa lareira. Eu estou aqui. Não posso querer buscar o IVA, porque as finanças não aceitam a compensação do IVA, sem a cópia carimbada da nota de crédito. Porque a transação diz isso. Terá que se fazer uma nota de crédito dos 721 mil euros. Mas eu não posso ir buscar o IVA, que não é tão pouco como isso, como você sabe, são 300 mil euros aproximadamente, de IVA das outras faturas todas, não só desse, mas das outras faturas todas, que eles não pagaram. Não posso ir buscá-lo, nem posso compensar com o Estado. Então a solução foi, contra a nossa vontade, fazer uma hipoteca voluntária às finanças. Porque dever IVA é crime. E em Portugal, infelizmente, um cidadão passa de pessoa séria, de momento para outro, a criminoso. Processo de crime por IVA, um tipo que tem processo de crime é um pressuposto criminoso. Eu hoje sou um pressuposto criminoso. Quer dizer, passei uma vida inteira a trabalhar, tenho 66 anos quase, entreguei a minha vida a isto e estou considerado um criminoso. Isto mexe com as pessoas. Isto mexe com o psicossomático das pessoas. Eu tenho uma moral muito elevada. Eu costumo dizer, não é bem a mal, que sou touro, sou do norte, sou do Porto, como o Sr. Pinto da Costa, e sou touro e ainda por cima nasci 25 de Abril. É uma série de coincidências juntas. Mas a verdade é esta. Eu não sou pessoa a desarmar facilmente. Mas também tenho os meus momentos maus. Eu, quando ando dos aviões, quando vou para ali, são menos 5 horas, e vou para Ufa, para a Rússia, ou para Moscou, também temos lá referências, são mais 4. Eu venho dali com menos 5, pouso aqui 24 horas, se a gente sabe, e meto-me no avião para ir para ali. Qualquer pessoa normal não aguenta isto. Não é fácil. Sem dormir, é que eu não... Eu quando chego não vou para os hotéis. Vou para os lugares de trabalho. E até à última hora, eu apanho os aviões muitas vezes no último minuto, porque aproveito o tempo todo. Não tenho dinheiro para esbanjar. Portanto, eu tenho que ir para o Sudão no dia 16. Tenho aqui uma carta... Desculpe, é muito rápido. Diz só assim. Do árabe. Caro Sr. Joaquim Gomes, atrasei a minha viagem de ida para a Arábia Saudita do dia 7 para o dia 10, terça-feira. Dia 10, porque é muito importante para mim os trabalhos desenvolvidos convosco e os vossos compromissos perante os vários pedidos feitos, refinaria, cana-de-açúcar, óleo e oferta de máquinas para panificação, que é uma fábrica de panificação que querem fazer. E fixar consigo a resposta à Al-Kifa. Al-Kifa é uma empresa grande, monstruosa, que está em Dammam. Para o nosso próximo passo na Arábia Saudita, dia 16. Vou-lhe enviar um projeto de construção de tanques de gasolina para o Sudão do Sul. Este homem diz ao Presidente do Sudão do Sul o que deve fazer. Este homem que me está a mandar este mail diz ao Sudão do Sul, em Juba, como é que deve gastar o seu dinheiro, porque ele entende que o país é suficientemente pobre para não deitar dinheiro fora, não começar já a comprar Mercedes e a fazer prédios altos, a investir na agricultura, na construção social, na irrigação, porque tem condições para isso, nas energias renováveis. Diz-me assim... Para a construção de tanques no Sudão, que penso ser uma exposição vossa, presumo eu, é sempre um ponto de partida no Sudão. Agradeço para me confirmar uma reunião na segunda-feira, 9/1, nas vossas instalações, e me preparar tudo o que poderia estar pronto para esta reunião. Portanto, eu corro o risco também este mercado ir ao ar. E eu sei onde estão os mercados neste momento. Eu sei. Nós sabemos, nós portugueses, nós, vocês deputados também têm que saber isto. Portugal e Espanha têm condições para hoje impor regras à União Europeia. O mercado da América Latina representa muito dinheiro. O mercado africano, o mercado periférico, não falo de Angola e Moçambique. Angola tem contornos muito esquisitos e é muito difícil receber em Angola. Tanto se recebe um carro de mão cheio de dinheiro, como se andam meses a penar. E a economia não se compreende com isto. Mas os pequenos países da África, da Guiné, do Golfo da Guiné, são neste momento gente que confia em nós, que falam connosco, olhos nos olhos. Na América Latina, da Costa Rica, à Bolívia, ele veio para a Martifere, porque não consigo. Um negócio de 200 milhões, não sei se a Martifere faz ou não faz, que é uma refinaria em Gran Chaco, na Bolívia. A Repsol só consultou 3 empresas no mundo, Sr. Vereador. Isto é um contrato de confidencialidade. A Repsol consultou 3 empresas, 3 grandes grupos no mundo, para esta refinaria. Um dos grandes grupos pediu-me participação. Quando eu comecei a fazer contas, cheguei a mais de 200 milhões. Disse, não tenho. Fui falar com o Carlos Martins, que conheço há muitos anos, a Marte e Fé. E disse, está aqui isto. Quer isto, que é esta obra que está aqui. E eu agora vou orçamentar os tanques. Os tanques são 100 milhões de euros. Não vale a pena. Porque isto tem que chegar perto de Montevideo, entrar por um rio e andar 1.800 km numa barcaça. Já imaginou quanto é isto custa? E depois tem que se fazer uma estrada com 14 km para chegar, porque a refinaria é no centro da floresta. Isto quer dinheiro. Eu fui entregar o ouro ao bandido, a Marte Fé, a minha concorrente, e não sabem mais do que eu. Tecnicamente não sou melhor do que eu. Isso vocês podem ter a certeza. A Marte Fé não sabe mais do que eu. Tem mais poder económico do que eu. Mas não sabe mais do que eu. Portanto, eu ando a entregar coisas. Porquê? Porque que não faça a mecânica hidráulica, que ganhe o país. Que ganhe o país.
Sr. Joaquim Gomes, muito obrigado mais uma vez pela vossa exposição. Eu penso que aquilo que eu vos transmiti é a melhor forma desta casa vos poder ajudar, que é todos nós podermos obter, do ponto de vista da informação, e se possível em formato digital, porque é mais fácil de reencaminhar. Eu dou-vos já o contacto direto. No meu caso, como penso que os meus colegas também terão essa disponibilidade, no sentido de podermos agilizar aqui a troca de informação e alimentar, ao fim e ao cabo, aquilo que é a ação governativa e a nossa ação parlamentar, para que não seja por falta de conhecimento deste tipo de situações, que eu sei que há outras empresas com estas dificuldades e com estas oportunidades de negócio, que não seja por falta de oportunidade que elas desenvolvem a sua atividade. Porque esse não é o espírito de poder induzir crescimento económico. E, portanto, temos que ajudar as empresas a poder crescer e a poderem desempenhar a sua função de criar valor acrescentado. E, portanto, tenham a noção que não chegaram aqui e foi o momento da reunião. Vamos procurar que tenham subsequência e que possam, com isso, melhorar e resolver os vossos problemas. Muito obrigado pela vossa presença.
Só uma informação, o CAI é o 25110. O nosso CAI é o 25110. E se realmente o tal gabinete de crise existe, for possível, nós temos acesso aos mecanismos, ficamos muito gratos. Uhum. E muito obrigado
por
receberem desta maneira.